Olha, um assunto relacionado com as eleições. Estamos na semana das eleições, não é? Primeiro turno das eleições no próximo domingo. E a gente vai trazer detalhes para você de uma base de dados do Centro de Estudos da Metrópole, da USP, o CEM. Bom, são resultados eleitorais da região metropolitana de São Paulo referentes às eleições anteriores, de 2002 a 2020. É uma metodologia desenvolvida pelos pesquisadores do centro que permite mapear os votos de zonas eleitorais situadas em dois ou mais municípios, claro, melhorando as análises. Eu converso sobre o assunto com Daniel Waldvogel, ele é pesquisador da equipe de transferência e difusão do Centro de Estudos da Metrópole, é o nosso convidado. Daniel, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada.
Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos o seu tempo aqui dedicado para o nosso ouvinte, para falar tudo que está relacionado às eleições, nos interessa muito. E a gente quer entender um pouquinho melhor, em relação a outros dados, vocês também têm isso, que é um acervo georreferenciado, disponibilizando, como eu disse, esses resultados eleitorais. Então, assim, tem município, distrito, zona eleitoral, local de votação, territórios eleitorais. E por que é importante a gente detalhar, né, essa distribuição dos resultados eleitorais? Por que que é tão importante?
Bem, eu acho que agora com a eleição se aproximando, né, já no domingo, agora dia 2, a gente se acostumou a acompanhar os resultados eleitorais, às vezes naqueles mapas que aparecem na imprensa, depois da eleição, né, a partir dos municípios, né, com os resultados totalizados por municípios, e a gente também costuma observar esses dados a partir das zonas eleitorais.
Uhum.
A gente tentou mudar um pouco a escala de análise. Então, além de apresentar as zonas eleitorais, né, que já é uma delimitação, digamos, mais que as pessoas estão mais acostumadas a ver, apesar de que ninguém sabe exatamente quais são esses limites, né, aonde começa, onde termina uma zona eleitoral. Então, a gente resolveu mapear os votos a partir dos locais de votação. Então, essa é uma informação que o TSE e o TRE não disponibilizam, né?
Uhum.
A gente tem os resultados eleitorais para cada uma das sessões, que são as urnas, e depois a gente vai ter essa organização, essa soma de todos os votos das urnas para cada uma das zonas eleitorais. Então, a gente tentou esse meio do caminho, que é as sessões eleitorais com local de votação e o conjunto de locais de votação para cada uma das zonas. Então, a gente criou os pontos de cada um dos locais de votação que nós temos na região metropolitana de São Paulo, nos 39 municípios, e com esses pontos a gente consegue organizar a totalização dos votos conforme o nosso interesse. Então, a gente criou novas cartografias para poder juntar todos esses dados. Então, nós temos, além das zonas eleitorais, que é um problema também para você conseguir analisar os votos, porque existem municípios que pertencem a... Dois municípios pertencem a uma única zona eleitoral. Então, quando você quer ver os resultados daquela zona, você junta dois municípios e acaba vendo todos os municípios, toda a soma desses votos juntos.
Uhum.
O que, na nossa opinião, é um problema, né? Então, nosso objetivo aqui foi conseguir destrinchar um pouco esses votos e mudar um pouco as possibilidades de análise, né? Desculpa.
Tudo
então,
bem.
O local de votação, realmente, ele é a nossa âncora principal, né?
Uhum.
É a partir do local de votação que a gente consegue agregar e mesmo desagregar todos os votos da região metropolitana.
Muito interessante, justamente isso que você disse, o exemplo que você usou, você pode até usar outros exemplos, que essa forma de enxergar, né, a compilação de dados pode mostrar, né? Por exemplo, então você diz que dois municípios diferentes numa mesma zona eleitoral, por exemplo.
Exatamente.
Esse é um exemplo.
Você tem, por exemplo, o sul de Santana de Parnaíba, e a cidade de Barueri, elas têm a mesma zona eleitoral. Então, por exemplo, tem uma zona eleitoral de código 386, que ela, todo o sul de Santana de Parnaíba é 386.
Uhum.
Porém, o norte de Barueri, que é a cidade que faz fronteira com Santana de Parnaíba, também é 386. Não é nem o caso de Barueri inteiro, porque o sul de Barueri já é uma outra zona eleitoral. Então você tem junções de pedaços de municípios com pedaços de outros municípios pertencendo à mesma zona eleitoral. Quando esse resultado é demonstrado nos mapas que a gente vai acompanhar a partir de domingo à noite, segunda-feira, a gente vai ver esses municípios unidos numa mesma zona. Quando, na verdade, isso é uma coisa que dificulta um pouco a interpretação de como votou, de fato, o sul de Santana de Parnaíba e como votou o norte de Barueri.
Justamente.
Então, a gente fez, obviamente, uma nova cartografia que respeitasse, mantivesse o código do zoneamento para cada um desses lugares, mas que fizesse uma subdivisão sobre o que pertence a Barueri e o que pertence a Santana de Parnaíba. Ao mesmo tempo, as zonas elas vão mudando de eleição para eleição. Então, a cada 2 anos, a gente tem uma nova zona eleitoral para facilitar a organização dos dados pelo TSE. À medida em que o tempo foi passando, então, nós temos mais zonas eleitorais hoje do que nós tínhamos, por exemplo, no ano 2002, tá?
Olha só.
Elas mudam demais. Então, também, você conseguir comparar eleição com eleição a partir da zona eleitoral é uma dificuldade, porque essas fronteiras estão mudando. Então, a gente também pensou em criar uma cartografia que fosse única para todos esses anos e que mantivesse as mesmas fronteiras, os mesmos limites, e que aí a possibilidade de comparação entre os votos fosse mais fidedigna, digamos assim. Então, nós criamos, nós divulgamos, né? Além dos locais de votação, que já é uma novidade, né? Não há essa escala de análise dos votos por pontos na cidade. Então, ela é, na verdade, a menor escala possível de análise dos dados eleitorais, porque menor que isso é a sessão, é a própria urna, né? E a própria urna, quer dizer, um conjunto, um local de votação, ele é formado por, sei lá, de uma até 30, 40 sessões, né? Então, a ideia de poder condensar tudo isso no mesmo ponto, ver todos os resultados daquele local de votação, a gente vai poder agora, então, comparar os locais de votação ao longo do tempo, apesar de que eles também mudam, né? A cada eleição nós temos mais novos locais de votação, mais e novos, né?
Então,
e a gente também criou essas áreas, né? Nós temos também por distrito, que já é uma novidade, né? Os distritos municipais, e nós temos também os territórios eleitorais, que nós chamamos, né? Territórios eleitorais do SEM. Um formado por 70 territórios para a região metropolitana e outro formado por 170, que dá uma escala ainda mais detalhada e que permite que ao longo do tempo, né, de 2002, a gente ainda vai lançar, esperamos aqui em mais uma ou duas semanas, né, que um pouquinho depois da votação, os resultados domingo. A partir de 94 e também os resultados de 2022, que nós já temos todos os locais de votação prontos, só esperando a divulgação dos dados para poder lançar, né?
Que então, bacana, né? Então, quer dizer que já vai ter atualização com os dados de agora, dessas eleições, e vai ser possível observar para o estudioso, são dados voltados para o pessoal que faz as reflexões, estudos, as pesquisas, as análises, né? Sobre as eleições, vai poder fazer, não ter só, como eles gostam de falar, né? O filme, acompanhar toda a evolução de como isso é feito, mas o que é bacana, então ponto de virada de vocês é o georreferenciamento mesmo, né? Independentemente dessa divisão que o Tribunal Superior Eleitoral criou. É diferente, é de um outro jeito que vocês conseguem mostrar estes dados. É muito rico, muito preciso, muito detalhado, né?
Eu, como geógrafo, né? Eu sou um defensor dos dados visualizados de maneira espacial, né? Então, eu acho que essa espacialidade das informações, ela traz novidades que quando a gente só está acostumado a olhar as planilhas, as tabelas, a gente não consegue observar. Ela escapa dessa sensibilidade espacial que nós temos. Então, é muito importante, na minha opinião, a gente conseguir observar esses dados colocados de maneira espacial na cidade, porque como a gente consegue descobrir que existem currais eleitorais, tendências de voto, lugares que de fato sempre votaram daquela maneira, mas que numa eleição, por algum motivo XYZ, não aconteceu, mudou, por que mudou, aonde mudou, de que maneira mudou, tudo isso agora vai ser possível, né? Observar. A gente tem aí uma polêmica muito grande com relação a essa questão das urnas, né? De candidatos que reclamam muito, de que não há maneiras de conferência, etc. Mas, na verdade, existe o boletim de cada uma das urnas, uhum, que é divulgado logo após a votação, que permite a gente comparar, então, o que, que saiu no resultado daquela urna com o que vai ser contabilizado no final das contas pelo TSE. E a gente agora ainda faz essa ponte no meio do caminho, né? Como uhum, o TSE só divulga a sessão e a zona eleitoral, a gente vai ter o local de votação no meio do caminho para poder também exemplificar melhor, mesmo as diferenças entre a própria zona, né? Porque as zonas eleitorais, quando você soma tudo, ela acaba fazendo uma média, né? Que lhe permite observar esses dados, né? Uma soma geral, não é uma média, mas é uma soma geral de todos aqueles dados. Mas internamente dentro das zonas eleitorais também há resultados diferentes. E a gente vai poder observar isso de maneira espacial agora, né?
Uhum. Muito rico, muito interessante. E esse conjunto de dados, ele está aberto para os interessados? Qualquer um pode acessar? Claro que para interpretar tudo isso precisa ter uma formação técnica para isso, mas os interessados podem acessar? Ele é aberto, Daniel?
Sim, sim. Todos os dados que o Centro de Estudos da Metrópole divulga e processa e organiza e sistematiza são disponibilizados de maneira gratuita para o público, né? Então, na nossa página da internet, com uma busca fácil Centro de Estudos da Metrópole, você encontra a nossa página da internet e nós temos lá download de dados. E a gente tem mais de 400 bases de dados para download, que estão disponíveis todas de maneira gratuita, grande parte delas realmente são dados espaciais, em que você requer um software específico para trabalhar, uhum, mas são softwares assim com que são razoavelmente fáceis de lidar e de incorporar esses dados e poder fazer as análises, né? Os mapas temáticos, onde tem mais, onde tem menos, separar, escolher. As planilhas são... todos esses arquivos são acompanhados também por uma planilha de Excel, né, que também permite que as pessoas vejam esses dados dentro das suas tabelas e compare, né, com essa questão espacial e uhum, com os dados que foram divulgados pelo TSE. Então, todos os nossos dados são dados originais do TSE, que foram divulgados, claro, por sessão, claro, eleitoral, uhum, e que a gente, na verdade, só fez foi agrupar, dependendo do nível de escala que a gente queria, seja por Perfeito. Distrito, seja no próprio local de votação, na zona eleitoral, no município, né? Então, nós temos, são vários, vários arquivos que cada um deles tem um tipo de organização para esses dados.
É uma riqueza de detalhamento que para o pesquisador é fantástico poder não só acompanhar essa evolução de 2002 a 2020, as mudanças que aconteceram. Então a gente falou um pouco para você, inclusive vai ter atualização, como o Daniel falou, com as eleições do próximo domingo, né? Mais Exatamente. Informações que vão ser anexadas nessa base de dados digital georreferenciada do Centro de Estudos da Metrópole, contendo os resultados eleitorais da região metropolitana de São Paulo. Como ele diz para a gente, detalhamento de município, distrito, zona eleitoral, local de votação e os territórios eleitorais, né? E acompanhar Exatamente. Essas alterações aí com o passar do tempo. Muito rico, de acesso aberto. A gente, inclusive, vai colocar em nossa publicação aqui da entrevista. Muito obrigada pelas informações compartilhadas, Daniel Waldvogel, que é pesquisador da equipe de transferência e difusão do Centro de Estudos da Metrópole da USP. Obrigada, Daniel.
Roxane, eu que agradeço. Acho que é muito importante a gente poder fazer esse tipo de divulgação. Eu acho que quanto mais dados a gente tiver disponíveis para o público, para os pesquisadores em geral, melhores análises e melhores conteúdos vão ser gerados a partir disso. E acho que um grande avanço dessa base toda é isso, é poder mostrar o retrato, é poder mostrar ano a ano, caso a caso, e também mostrar o filme, uhum, né? É o frame e o filme. O filme com todo o histórico das votações e o frame, né? Quando a gente escolhe eleição por eleição e vai analisar o que foi que aconteceu naquele momento. Muito obrigado pela divulgação e estamos à disposição aí, toda vez que vocês precisarem da gente.